Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje, Tayana de Oliveira, vamos falar sobre como o conflito entre Israel e o Hamas pode impactar na economia brasileira. É um assunto que não sai dos portais de notícias, que não sai das TVs que ficam ligadas aí praticamente 24 horas com esse assunto em alta, nas emissoras de rádio da mesma forma, nas primeiras páginas dos jornais. É um assunto que a gente precisa estar sempre atento, né? Preocupado, já que muitas vidas foram levadas a brasileiros envolvidos e vítimas, inclusive, né?
Isso, então merece ser descaroçado aqui no nosso podcast. Solta a vinheta.
Em jogo.
Essa recente escalada do conflito entre Israel e Palestina começou no dia 7 de outubro, né? Como você bem lembrou, Maurício. Desde então, tomou conta do noticiário, não só nacional como internacional. Esse episódio, no dia 7 de outubro, né, mísseis partiram de Gaza em direção ao Estado de Israel e, segundo o representante do Hamas, a ação foi uma resposta a todas as atrocidades que os palestinos têm enfrentado ao longo de décadas. Foi o que ele disse aí, abrindo e fechando aspas. Horas depois desse ataque, Israel declarou estado de guerra. Já são mais de 5 mil mortos, além de 13 mil feridos.
É uma ação em que ninguém quer ceder, né? O Hamas dizendo que é uma resposta a todas as atrocidades que os palestinos nos tem enfrentado ao longo de décadas. Israel responde com ataques, ninguém cede, e o resultado é esse: milhares de mortos, milhares de feridos. Esse conflito entre Israel e Palestina é considerado histórico, e com esse novo capítulo, os olhos do mundo estão aí voltados para o Oriente Médio. E o Brasil, por mais que esteja aí a mais de 10 mil quilômetros de distância daquela região, da região de Gaza, o Brasil pode ser afetado? Será que pode ser atingido de alguma forma por alguma sanção econômica imposta à região de forma terceirizada em relação à questão do petróleo? Ali é uma região rica e a principal atividade econômica do Oriente Médio é o petróleo. A gente vive um mundo globalizado, né? Vamos destacar, e tudo é conectado, né? E o que ocorre por lá, de alguma forma, pode impactar aqui, né?
Impactar, pelo menos, no pensamento, né? A gente vê aí que alguns brasileiros já demonstram certo temor com o impacto econômico, como a economia brasileira pode ser afetada, será que o combustível vai aumentar ou não, com esse conflito continuando? Bom, a gente lembra, já falamos até que no Jabuticaba Sem Caroço, que o brasileiro estava bastante otimista quanto ao setor econômico devido a essas projeções aí em relação ao crescimento do PIB. E logo assim que surgiu essa nova escalada no conflito, né, entre Israel e Hamas, uma pesquisa foi feita pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e revelou que 83% dos entrevistados encararam a guerra no Oriente Médio com preocupação. Apesar dessa expectativa em relação ao crescimento do país continuar alta, o número dos que acreditam que o Brasil vai melhorar até o final de 2023 caiu de 59% em setembro para 56% em outubro. Uma queda baixa, mas é uma queda.
É uma queda. E é justamente sobre as consequências desse conflito Israel-Hamas que a gente vai conversar agora. No âmbito econômico, no âmbito comportamental também, em relações diplomáticas, de que forma esse conflito atinge o Brasil. A gente vai conversar agora com o nosso primeiro convidado.
Na Real.
Mauro Rochlin, economista e coordenador do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
Professor, minha primeira pergunta é direta e reta, né? Como o conflito entre Israel e o Hamas pode afetar a economia brasileira?
Pode afetar a economia brasileira no seu conjunto de forma indireta. Diretamente, em nada esse conflito afeta, porque o Israel, que é o país envolvido na guerra, tem relações comerciais muito pequenas com o Brasil, né? O volume de transações entre os dois países, comerciais, mesmo de serviços, elas são muito pequenas com relação aos pagamentos do Brasil. Agora, indiretamente, claro que o conflito pode atingir a economia brasileira, uma vez que os envolvidos no conflito são países, eventualmente, são países produtores de petróleo, seria o caso, por exemplo, do Irã, e isso poderia, de alguma maneira, afetar a oferta desse produto no mercado internacional. O petróleo é uma commodity estratégica e por esse canal de transmissão a gente poderia ver, por exemplo, pressão sobre combustíveis aqui no Brasil. E o resultado disso, por sua vez, seria um impacto, uma pressão inflacionária. E existe uma segunda pressão também indireta, um segundo fator indireto, que é, na verdade, como o que afetar também as demais economias, a economia americana, por exemplo. Isso pode também levar a pressões inflacionárias pelo lado de lá, o que vai fazer com que se aumente taxa de juros, o que, no final das contas, é ruim para todo mundo, porque taxa de juros mais alta prejudica emprego, prejudica crescimento econômico e não faz ninguém feliz.
Ou seja, professor, o Brasil teria uma espécie de impacto terceirizado em todo esse conflito, né? Hamas e Israel se enfrentando. O Hamas, a gente lembra, é um grupo armado que atua naquela região do Oriente Médio e o Estado de Israel num outro polo, deixando a questão econômica ali no Oriente Médio instável, afetando os Estados Unidos, que está apoiando Israel, e com o desajuste na questão econômica norte-americana, gerando impacto não somente ao Brasil, mas também a uma série de outros países. O Brasil, nesse caso, seria um impactado de forma terceirizada, é por aí?
É, Maurício, realmente esse aspecto do problema, essa dimensão global que o problema assume, faz com que o Brasil seja eventualmente impactado pela guerra. Mas, de toda maneira, eu chamo atenção para o fato de que o preço do petróleo hoje está bem abaixo do que já esteve no início do conflito, do primeiro momento desse problema, né? O ataque do Hamas aconteceu no dia 7 de outubro, no dia 9, se não me engano, de outubro, o petróleo já batia $96 o barril, petróleo do tipo Brent, e hoje estava sendo negociado, chegou a ser negociado a $83. Então, o conflito em si, como eu disse, ele se ficar o problema circunscrito, digamos assim, aonde já está, se não houverem novos atores envolvidos, se, no final das contas, não houver ameaça maior à oferta de petróleo, eu acredito que o impacto pode ser pequeno.
Essa questão, né, essa preocupação em torno da possibilidade de aumento no valor do petróleo fez muita gente se lembrar lá do conflito na Ucrânia, né, no início do conflito na Ucrânia no ano passado, onde nós vimos aí uma aceleração, né, uma escalada de preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então, a princípio, a gente não pode ter esse cenário novamente.
Olha, acredito que não, porque na ocasião da guerra da Ucrânia, é verdade que a guerra ainda está em andamento, mas enfim, no início da guerra, houve o seguinte problema. Os países ocidentais levantaram sanções contra a economia russa, e entre essas sanções estava exatamente o boicote ao petróleo ofertado pelos russos, e na verdade essa medida se mostrou assim um bico colateral que não era esperado, que era exatamente essa alta do preço do petróleo e o consequente aumento do preço. Agora não é o caso, né? A gente não tem aí ninguém falando de suspensão de fornecimento de petróleo, né? Sejam os países árabes, seja por conta de um eventual aumento do conflito na região, que também em termos militares pode gerar problemas em termos de logística. Então a gente não vê isso acontecer, diferentemente ali da guerra da Ucrânia. Portanto, se não houver novos desdobramentos, se o conflito, a beligerância, se mantiver circunscrita àquela geografia, eu acredito que a gente não tenha maiores consequências. O preço do petróleo se mantendo estável, isso ajuda na luta anti-inflacionária que, enfim, todos os países hoje enfrentam. Lembro que taxa de juros nos Estados Unidos está no maior patamar de 16 anos, com risco ainda de novas altas. Na Europa não é muito diferente. E apesar de uma redução expressiva, da gente observar uma redução expressiva na inflação nos diversos países, ainda assim ela se encontra acima daquele objetivo maior dos bancos centrais. No caso da Europa e dos Estados Unidos, é manter uma inflação em torno de 2%. A gente ainda não vê isso se concretizar, mas, de qualquer maneira, o cenário hoje é melhor do que já foi por ocasião da guerra da Ucrânia. Então, repito, se nesse caso do conflito entre judeus e árabes não houver uma escalada, eu acho que a coisa pode se resolver, o cenário inflacionário pode se resolver melhor.
Certo, agora essa possível, né, com a hipótese da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, levando em conta que há aqui no Brasil, né, a adoção da política da paridade em relação ao mercado internacional, isso pode levar à inflação, isso pode respingar aqui na nossa inflação, nos nossos juros, né, já que o petróleo é um dos produtos de maior impacto inflacionário, né, tem toda a cadeia produtiva aqui no Brasil, ela está interligada e dependente do petróleo, é matéria-prima para o transporte, os custos são repassados aí para os alimentos e para os demais produtos, para as mercadorias em geral que chegam aos lares do brasileiro. Se houver, na hipótese da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, a inflação no Brasil pode ser de alguma forma afetada?
Olha, deixa eu te falar que isso eu acho que se acontecer, enfim, eu acho importante a gente refletir a respeito, especular a respeito, porque isso vai deflagrar um outro debate aqui dentro, que é exatamente sobre política de preços da Petrobras. Há uma dúvida em relação a como a Petrobras vai se comportar no caso de uma oscilação mais aguda nos preços do petróleo. A política de paridade internacional, na verdade, foi rompida formalmente pela Petrobras. Eu confesso que eu não sei exatamente o que foi posto no lugar, e eu não sei, não porque eu não esteja preocupado em saber a respeito, mas porque não existe muita transparência quanto a isso. E então a gente não sabe de que maneira uma eventual alta muito forte no petróleo impactaria o preço da Petrobras. Há dúvidas em relação a isso. A gente viu, aliás, essa semana acontecer um fato que mexeu bastante com o valor de mercado da empresa. A empresa sofreu, as ações da empresa sofreram uma forte queda na bolsa, exatamente por uma medida que não foi muito bem vista pelo mercado. Então, a questão dos preços, que certamente é uma questão central aí, é uma questão que não está bem resolvida, é uma questão que não está clara, é uma questão que não foi conduzida de forma transparente. Agora, direto ao ponto, claro que se a Petrobras for repassar integralmente o aumento dos preços, o eventual aumento dos preços no mercado internacional, isso vai ter impacto sobre a inflação aqui dentro, muito provavelmente, e isso pode, sem dúvida nenhuma, também comprometer esse ciclo de queda da taxa de juros aqui no Brasil que a gente está assistindo.
Agora, levando em conta, então, o que o senhor trouxe para a gente, né, que a Petrobras está meio que se descolando dessa questão de paridade em relação ao mercado internacional. A Petrobras, de alguma forma, então, pode sair, né, segurar os preços da gasolina, então, sem repassar o aumento aos consumidores, não mantendo, assim, a paridade, já se descolando dessa paridade internacional, é uma possibilidade? A Petrobras, ela tem que estudar os cenários, as possibilidades para tentar, de alguma forma, não atingir o público brasileiro, já que, de alguma forma, ela pode também ser atingida por esse problema?
Isso que você colocou é ingrediente importante desse debate. Isso não está muito claro. Eu acho que não só não há transparência, como, na verdade, não há muita definição por parte da Petrobras do que se vai colocar no lugar da política de paridade internacional. Eu não vejo, nem mais do que clareza, como eu te falei, eu não vejo já uma definição a respeito disso. Esse impacto ele poderia ser modulado, seja pela própria Petrobras, através do controle de preços, coisa que obviamente afetaria lucros e endividamento da empresa, ou através de algum tipo de política fiscal, ou seja, o Estado brasileiro assumiria o ônus de eventualmente subsidiar o combustível para que a Petrobras não fosse atingida por isso. A gente tem uma experiência recente que não teve um final feliz, né? No governo Dilma houve o uso da Petrobras para o controle do preço dos combustíveis aqui dentro, e o pessoal de casa deve se lembrar que o resultado disso para a Petrobras foi muito nefasto. A Petrobras se tornou uma das empresas mais endividadas do mundo por conta disso. Então, não sei se seria muito inteligente se repetir esse modelo. Não acredito que um erro repetido várias vezes vai se tornar um acerto.
Nessa análise, professor, de possibilidades de cenários, o senhor até apontou aí, né? Se não tivermos a entrada de outros atores, então eu te pergunto o seguinte, analisando uma possível entrada do Irã nesse conflito, as consequências aqui na economia brasileira, então, podem ser maiores?
Olha, vamos lembrar o que aconteceu recentemente com a guerra na Ucrânia e com o consequente aumento no preço do petróleo. Deixa eu trazer rapidamente à memória de todos o contexto da ocasião. Houve o início da guerra, e rapidamente os países da OTAN, os países ocidentais, de maneira geral, condenaram a invasão russa, levantaram um bloqueio, entre outras medidas, levantaram um bloqueio às vendas, às exportações da Rússia, e o resultado foi o preço do barril de petróleo a 126 dólares. 126. Para todo mundo entender exatamente que número é esse, hoje o barril do petróleo está a 83, 84 dólares. Antes da pandemia, para a gente também pegar num momento menos turbulento, ele estava em torno de 65 dólares o barril, entre 60 e 65 dólares o barril. Aliás, esse preço chegou a ser praticado esse ano agora. Em abril desse ano, o barril do petróleo estava mais ou menos em torno desse preço. Bom, enfim, naquela ocasião que o preço do petróleo foi a 126 dólares, como eu falei, a inflação no Brasil em maio do ano passado, no acumulado de 12 meses, registrou um número de 12%. 12% no acumulado de 12 meses. Se você olhar por dentro desses números, você vai ver que o impacto do chamado grupo transportes, onde se encontra o item combustíveis, é muito pronunciado, é muito forte. Então, se a gente vê uma nova escalada no preço do petróleo, é óbvio que a gente vai ver uma coisa muito parecida acontecer. Então, para o pessoal entender o impacto disso, a inflação hoje está na casa de 4,5%. Tínhamos há um ano e cinco meses atrás uma inflação acumulada em 12 meses de 12%. O petróleo foi o principal responsável por isso.
Professor Mauro Rochlin, a relação do Brasil com esses países do Oriente Médio, especialmente os diretamente envolvidos nesse conflito, Israel, países árabes, tem um entorno também envolvendo o Irã. Qual é a principal circulação de mercadorias naquela região? O agronegócio exporta muito para essa região em caso de mexida severas aí no valor do petróleo pode ser de alguma forma impactado? Ou a exportação de carne também é forte para essa região?
Olha, quando você fala essa região, a gente talvez esteja pensando de uma maneira muito abrangente. A gente exporta carne para a Arábia Saudita, para o Iraque, para o Irã. Israel, como eu falei, a corrente comercial Brasil-Israel, por exemplo, é muito pequeno. Claro, a gente está falando de um país de 9 milhões de habitantes. Então, não é um grande mercado de consumidor, exatamente. O país talvez tenha maior expressão nas suas exportações de serviços. Israel exporta serviços, né? Notadamente serviços ligados à tecnologia. Então, tem maior importância setorial, tem maior importância microeconômica, digamos assim. Em alguns setores, o país tem uma atuação que talvez seja mais relevante. Mas em termos de macroeconomia para o Brasil, quer dizer, como isso pode afetar o PIB do Brasil, a inflação do Brasil, câmbio no Brasil, não. Eu acho que o conflito, de novo, circunscrito a Israel e Hamas, não vai ter maiores impactos sobre a economia brasileira, nem sobre a economia mundial. Haja visto esses últimos 15 dias de impacto que a situação teve no preço do petróleo.
Boas expectativas aí para essa reta final de 2023 em relação ao PIB, elas podem continuar?
Eu acredito que sim, até porque se houver uma alta no preço do petróleo, até isso se materializar, até a alta acontecer de fato, e isso se traduzir em aumento de preços aqui dentro e, consequentemente, apresentar uma reação, gerar uma reação em termos de alta de taxa de juros, isso não dá mais tempo para se modificar o resultado de 2023, né? Estamos quase em novembro, então, aconteça o que acontecer, eu acho que os efeitos mais evidentes vão acontecer no ano que vem. Para esse ano, eu acho que as contas já estão feitas.
O senhor falou da relação pequena, hein? A relação comercial envolvendo principalmente Brasil e Israel, né? Me vem aqui a lembrança, a principal relação dos dois países talvez seja até a turística, né? A gente tem observado um volume muito grande de fluxo de turistas brasileiros, né? O turismo religioso é muito forte nessa região. Eu não sei se ele impacta de alguma forma essa relação econômica entre os dois países, mas com esse conflito é uma atividade que se reduz sensivelmente, né, professor?
Olha, eu confesso a você que eu não conheço os números do setor, não consigo nem avaliar muito bem o peso que ele pode ter dentro de um quadro mais geral. Se a gente pensar em, por exemplo, balanço de pagamentos, mais especificamente na conta turismo, eu não sei o quanto ele é relevante, mas é verdade que eu tenho ouvido falar muito sobre turismo religioso e claro que o setor de turismo está extremamente afetado, né? Não tem turismo nesse momento, né? Eu imagino que nesse momento o fluxo de e para Israel seja muito pequeno. E certamente não de turistas.
É isso, nós conversamos com o Mauro Rochlin, economista e coordenador do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado por estarmos juntos. Foi um prazer poder falar aqui para vocês.
Professor, um abraço. Obrigado. Até a próxima.
Um abraço. Sigo à disposição. Um abração.
Tchau, tchau, professor.
Tchau, professor. Um abraço. Valeu.
Como falamos aqui no início do episódio, Maurício, o conflito entre Israel e Palestina, considerado histórico, né, já dura várias décadas. Vamos relembrar aqui para o nosso ouvinte como e quando tudo começou. Foi lá em 1947, com a determinação da criação de dois estados, mas apenas o israelense foi estabelecido. Do Israel, apesar de declarar que concorda com o princípio, ainda mantém o controle de territórios palestinos.
E nessa preocupação aí sobre os impactos na economia brasileira, tem em relação com o que a gente viveu no ano passado, né, em função da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, né, esse episódio que provocou alta no preço dos combustíveis e dos alimentos, por exemplo. Muita gente se perguntando, será que vamos passar por isso novamente?
Pois é, e muita gente relembrando que aconteceu no ano passado, então vamos continuar falando sobre essas possíveis consequências decorrência desse conflito entre Israel e Hamas aqui no Brasil, trazendo novos convidados aqui para a nossa conversa.
Nós vamos conversar agora aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço com o Samuel Feldberg. Ele é professor de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política pela USP, Universidade de São Paulo, e diretor do Conselho Acadêmico da Stanley Thus Brasil. Samuel, obrigado pela participação, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Agência Sputnik Brasil.
Sempre um prazer participar do programa de vocês.
Samuel, você, como especialista, diretor acadêmico de uma instituição que trabalha, que lida diretamente com essas questões relacionadas ao Oriente Médio, enxerga alguma possibilidade desse conflito envolvendo Israel e Hamas respingar no Brasil, em especial na área econômica? Há alguma relação estreita entre o Brasil e os países do Oriente Médio e seu entorno no que diz respeito ao comércio exterior? A questão do petróleo também, de alguma forma, pode atingir diretamente o Brasil, ou o Brasil seria um terceiro prejudicado nessa questão? Qual a possibilidade de o Brasil, nesse conflito, ser de alguma forma afetado?
O Brasil é um país periférico nesse contexto, e as exportações do Brasil são para mercados que basicamente não têm nada a ver com os diretamente envolvidos no conflito atual. Mesmo as importações do Brasil certamente não vêm dessa região. Nós somos autossuficientes em petróleo, ainda que nosso petróleo seja trocado por produtos finalizados da cadeia do petróleo, mas basicamente a influência sobre o Brasil pode ser através do aumento do preço do petróleo, eventualmente, se houver um envolvimento do Irã nesse conflito. Isso afeta todo o trânsito de petroleiros no Golfo Pérsico, elevaria o preço mundial do petróleo, isso aumenta a inflação no mundo inteiro, e dessa forma o Brasil também é afetado. Mas do ponto de vista do envolvimento direto em questões econômicas, é praticamente marginal.
Mesmo o Brasil estando aí à frente do Conselho, na presidência, né, no Conselho da ONU, a gente não tem por que ter essa preocupação acerca do que está acontecendo por lá, né, por enquanto.
Não, isso é totalmente irrelevante. O Brasil está procurando protagonismo que ele não tem a capacidade de implementar, porque nós não projetamos poder na região, nós mal conseguimos influenciar os países aqui do nosso entorno. E nós, no passado, já vimos um exemplo dessa irrelevância quando o Brasil tentou negociar um acordo nuclear com o Irã, em conjunto com a Turquia. No fim, isso não deu em nada, foi um desperdício total de energia e de esforço diplomático. E nas últimas duas semanas, nós temos visto o que acontece com a presidência do Brasil no Conselho de Segurança. Todo mundo acha que ser presidente de uma organização é muito importante, mas quem tem poder no Conselho de Segurança são os 5 membros permanentes que exercem o poder de veto, e se o Brasil é o presidente em exercício do Conselho de Segurança, isso não faz absolutamente diferença nenhuma.
Com todo o envolvimento dos Estados Unidos em especial em relação a esse conflito, essa interferência, especialmente no fornecimento de armamento, no financiamento para municiar a parte israelense nesse conflito com o Hamas, a economia não apenas do Brasil, mas de outros países em relação a outras questões, os gastos americanos que já se projetam muito altos com a compra de armas, com envio de equipamentos, com envio de pessoas de braços para luta armada e também de aviões e tudo mais. Isso de alguma forma também pode respingar nesse contexto inflacionário e a economia no efeito cascata afetar não apenas o Brasil, mas outros países que de alguma forma são ligados de forma umbilical com a economia americana?
A economia israelense é irrelevante para o tamanho da economia americana. A ajuda militar que os Estados Unidos dá a Israel, ao contrário do que todos pensam, não são recursos que são transferidos para Israel, e sim uma parte do orçamento de quase 4 bilhões de dólares que são gastos em indústrias americanas de armamento, portanto, estimulam a economia dos Estados Unidos quando esses recursos são utilizados para comprar armamentos produzidos por indústrias americanas que então são mandados para Israel. Ao longo dos últimos 2 anos, os Estados Unidos deram uma ajuda militar enorme para a Ucrânia no contexto da guerra entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Ninguém fez essa pergunta. As forças-tarefa dos Estados Unidos que estão no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico foram deslocadas e não alocadas, não criaram do nada uma força-tarefa que foi mandada para a região para eventualmente impedir que o Irã e o Hezbollah se envolvessem nessa guerra. São forças-tarefas que existem e que simplesmente mudaram de lugar. E é muito pouco provável que tropas americanas se envolvam nesse conflito. Tem já vítimas entre os soldados americanos estacionados no Iraque que foram atacados por aliados xiitas do Irã, mas no contexto de uma guerra que já se trava há muito tempo, em princípio não está exclusivamente ligado ao conflito entre Israel e o Hamas.
O senhor sublinhou, destacou que o impacto econômico pode ser considerado irrelevante em relação ao Brasil, né? Agora eu queria saber de outras questões envolvendo esse novo conflito, né? Essa região que fervilha em termos de conflito há décadas e mais décadas, é, segundo especialistas em geral, um dos mais violentos e intensos dos últimos anos. Em relação ao cotidiano e a relação geral com o Brasil, a questão diplomática, o Brasil tentando se posicionar, como o senhor mesmo disse, de forma como protagonista para mediar esse conflito, né? Principalmente pelo fato de estar à frente do Conselho de Segurança da ONU. Como você observa, Samuel, o comportamento do Brasil? O Brasil, talvez por ignorância em relação às duas partes como atores políticos no cenário internacional, né? Muitos defendendo Israel, outros defendendo o Hamas, destacando, né, que Hamas e Palestina são coisas diferentes nesse conflito, né? Nessa guerra, muitos querem eleger, fazer no Brasil como se fosse uma torcida, né? Uma briga de times com torcida, né? Como se observa o comportamento do Brasil, a relação da a guerra no cotidiano brasileiro?
Eu vou começar discordando de você sobre a importância desse conflito em termos numéricos. Esse conflito é importante porque ele sempre atrai a atenção da mídia. Mas se vocês olharem para os números, por mais trágicos que eles sejam, eles são, de novo, talvez eu esteja usando demais o termo insignificante, mas olhem para os números desse conflito e comparem esses números com o que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos na Síria. Nós temos quase 500 mil de mortos assassinados pelo governo da Síria, cidadãos sírios, mais de 20 milhões de refugiados, entre refugiados que tiveram que sair do país e deslocados internos. olhem para o que está acontecendo no Sudão, olhem para o que aconteceu recentemente na Etiópia, para a guerra civil no Iêmen, centenas de milhares de mortos na guerra civil do Iêmen. Onde estão todos esses eventos na mídia internacional? No mundo inteiro nós estamos vendo há 2 semanas, 24 horas por dia, todos os meios, cobrindo a guerra entre Israel e o Hamas, sem que haja nenhuma referência a todos esses eventos das últimas décadas, na verdade. Então, a minha opinião é que há aqui um componente de antissemitismo que tenta apresentar Israel numa escala de valores completamente diferente daquela que é utilizada para qualquer conflito que acontece em qualquer lugar do mundo. Perguntem aos nossos ouvintes, quantos sabem qual é o número de assassinados todos os anos no Brasil? Nós estamos falando de 50 mil pessoas que são assassinadas oficialmente no Brasil todos os anos. Onde está isso nas manchetes de toda a mídia? Onde está o mundo cobrindo?
Então o senhor percebe uma espetacularização em relação à abordagem do conflito e que existem tantos outros conflitos em outros continentes, em outras regiões do Brasil, inclusive, que não recebem tanta atenção, não recebem tanto destaque, é por aí?
Exatamente. Então talvez nós tenhamos que nos perguntar por quê todo esse circo em torno desse conflito, com toda a tragédia que esse conflito representa, mas por que os civis mortos em todos os outros locais não recebem essa atenção? Existem 200 israelenses que são reféns de uma organização terrorista na faixa de Gaza. Nós quase não ouvimos falar nada na mídia sobre isso. Toda a atenção se volta, com razão, a uma população civil palestina que está sendo vítima, inclusive, dessa organização terrorista, mas 200 reféns estão presos pelo Hamas e não se ouviu falar sobre a Organização Mundial da Saúde. Lembrando desse episódio, não se ouviu a Cruz Vermelha, que sempre se envolve em guerras tentando preservar a integridade de soldados presos pelo inimigo, não foi até a faixa de Gaza procurar os reféns e garantir a sua integridade. Então, certamente, 2 pesos e 2 medidas para conflitos ao redor do mundo inteiro, com vítimas civis, que normalmente são as vítimas das guerras.
E a gente pode apontar isso como, de certa forma, contraditório, porque o senhor apontou aí o exemplo da Síria, né? E o Brasil tem uma grande comunidade, né, de refugiados da Síria que vivem aqui no Brasil. Então, na sua opinião, deveria dar talvez mais visibilidade ao que acontece lá pelo fato do Brasil receber essa comunidade tão grande de sírios?
Nós temos aqui no Brasil um governo de esquerda com organizações sindicais de esquerda que estão absolutamente cegos para o que está acontecendo no Oriente Médio. O Brasil não considera o Hamas uma organização terrorista. O que mais uma organização como essa precisa fazer para ser classificada como terrorista? Durante a Copa e durante o Mundial, nós tivemos alertas sobre atividades terroristas no entorno do Brasil, organizados e financiados por organizações fundamentalistas islâmicas, exatamente na categoria em que se enquadra o Hamas. O que o Brasil está esperando para classificar o Hamas como uma organização terrorista? Todo o discurso da diplomacia brasileira fala da nossa independência e da nossa capacidade de articular no sistema internacional. E, nesse caso, nós simplesmente fazemos o que a ONU faz. A ONU, inútil, a diplomacia internacional, é o modelo que o Brasil segue. Talvez o governo esteja esperando que ocorra um atentado desse tipo aqui no Brasil, vitimando civis brasileiros, para finalmente reconhecer o que faz uma organização terrorista.
Então o Brasil deveria ser mais incisivo ao denominar, ao reconhecer o Hamas como uma organização terrorista responsável por atentados e tendo provocado toda essa tensão mais recente no Oriente Médio.
Sem dúvida nenhuma, nada do que nós estamos vendo nas últimas 2 semanas não estaria acontecendo se o Hamas não tivesse invadido o território de Israel, matado civis, estuprado mulheres e moças, matado e degolado bebês e sequestrado civis israelenses e levado para a faixa de Gaza. Eu vou dar uma proporção para os nossos ouvintes. Vocês imaginem que vocês acordam num sábado de manhã e descobrem no bairro onde vocês moram que 30 mil pessoas foram assassinadas por uma organização terrorista e 4 mil dos vizinhos de vocês foram sequestrados e estão num lugar que ninguém sabe onde é e que não há como saber qual é o estado em que eles se encontram. Como é que vocês se sentiriam em relação a isso? Como é que vocês se sentiriam em relação à sua segurança? O que vocês exigiriam que o governo fizesse para garantir que isso não se repetiria? Essa é a linha de condução da política que o governo israelense está praticando hoje em relação a esses eventos.
Mas, na sua opinião, o Brasil teria força para ir na contramão do que é ditado pela ONU e isso ser adotado por outros países também?
Não é questão de ir na contramão do que é adotado pela ONU. O Brasil é um país soberano. Se acredita que uma organização que praticou os massacres que nós vimos acontecendo duas semanas atrás não devem se repetir, então a organização perpetradora desses massacres deve ser classificada como uma organização terrorista, com todas as consequências que advêm desse fato. Se o Brasil não o faz, tem todo o direito de não fazê-lo, mas depois não vai poder se posicionar em relação a isso de forma dúbia quando houver um outro evento que eventualmente afete o Brasil diretamente.
Perfeito. Nós conversamos com Samuel Feldberg, diretor do Conselho Acadêmico da Stand With Us Brasil e professor de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP. Samuel, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pelo ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Tchau, tchau, Samuel. Até a próxima.
Alguém me explica.
Agora nós vamos conversar aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, com Felipe Reis, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. A gente continua analisando as possíveis consequências do conflito entre Israel e Hamas aqui para o Brasil, para a economia brasileira, para o nosso cotidiano. Professor Felipe Reis, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Sputnik News Brasil.
Muito obrigado pelo convite.
Professor, o Brasil, de alguma forma, pode ser impactado, sofre alguma influência nesse conflito internacional, em mais esse conflito envolvendo países do Oriente Médio, dessa vez a organização Hamas enfrentando Israel, Israel respondendo com armamento pesado, com bombardeios, com ataques, segundo alguns especialistas, jamais vistos anteriormente. De que forma o Brasil pode ser impactado por mais esse conflito?
Eu não vejo que o Brasil possa ser impactado diretamente por conta desse conflito. Eu avalio que existem poucas possibilidades de que esse conflito seja ampliado para a região, para outros países do Oriente Médio, porque Israel já esteve em momentos assim de maior tensão na luta entre palestinos e israelenses, mas a última vez em que países árabes se envolveram no conflito foi no Yom Kippur, em 73. E de lá para cá, não mais voltaram em confronto direto com Israel. Então, para o Brasil, eu imagino que as consequências são mais da ordem da diplomacia e da política, porque as posições estão cada vez mais extremadas, né? E o atual governo de Israel, que já se sabe que é um governo de extrema direita e exige posicionamentos de aliados que estejam de acordo com a sua linha diplomática. Então, nesse aspecto, eu acho que o maior desafio para o Brasil seria a diplomacia de manter essa boa relação que o Brasil sempre teve com Israel, mas também sempre teve boa relação com os palestinos, porque o Brasil apoia a luta anticolonial do povo palestino, que tem visto ano a ano as suas terras serem ocupadas cada vez mais por Israel. Eu acho que o desafio seria mais nessa área diplomática.
E o envolvimento de outros países, de países vizinhos ali também, pode de alguma forma respingar aqui no Brasil?
Olha, se houvesse de fato a entrada de outros países, sem dúvida que tudo isso ia tomar um contexto bem maior e poderia haver outras consequências. Mas aí, assim, a gente entra aí numa área mais de especulação, não é? Os países do Golfo, como o Irã, como a Arábia Saudita, se envolvessem mais diretamente, isso aí poderia ter alguma consequência, por exemplo, no mercado internacional de exportação de petróleo. Então, a partir daí, teríamos algumas consequências, digamos, na área econômica, não só para o Brasil, mas para todos os países que são importadores de petróleo.
Então, esse temor em relação à questão do petróleo, das exportações dos países do Golfo Pérsico, né, que fazem parte do Oriente Médio, por enquanto não tem procedência pelo simples fato desses países não se envolverem no conflito, pelo menos nesse momento, né?
Exatamente. Eu avalio que para esses países seria um custo muito alto se envolver diretamente nesse conflito, né? Eu vejo assim, com certa tristeza, né, que os palestinos estão, de certa forma, muito isolados. Apesar de que nós escutamos declarações de apoio contra a colonização dos territórios palestinos, mas não vemos assim, atitudes na prática que façam alguma diferença, né? Então, a gente escuta os posicionamentos dos países árabes, principalmente, que apoiam a libertação do povo palestino, mas essa posição está sempre no patamar da diplomacia. Isto é que eu avalio dessa forma.
Agora, esse conflito entre Israel e Palestina é um conflito que já dura há muitos anos. O que representa, professor, essa nova escalada do conflito?
Olha, o conflito surge em 1948. Eu gosto de ressaltar isso porque de vez em quando eu escuto comentários, inclusive na mídia muitas vezes, a dizer que isso é um conflito milenar, que os povos não se entendem, que é muito difícil, etc. E isso não tem nenhum cabimento com os fatos históricos, né? Os árabes e os muçulmanos e os israelenses conviveram durante anos em diferentes partes do mundo sem nenhum problema. O grande problema foi a partir da partilha da Palestina em 1947, quando a ONU decidiu fazer essa partilha. A partir de 1948, quando Israel chega para ocupar as terras que a ONU lhe havia determinado, de acordo com o plano de partilha, os países árabes vizinhos não aceitam esse plano da ONU e entram em guerra contra Israel. Então, a partir daí é que surge o grande problema, porque os palestinos árabes que habitavam, que moravam na Palestina, tiveram que fugir, porque as tropas israelenses chegaram para ocupar uma parte, né, que a ONU havia decidido, que correspondia a cerca de 55% do território da Palestina. E é nesse momento que surgem os refugiados palestinos, né? Mais de 500 vilas e cidades palestinas foram destruídas nessa guerra de 1948 e quase, digamos aí, por volta de 700 mil palestinos tiveram que fugir para não serem mortos nesse conflito. Então é aí que surgem os refugiados palestinos. E a Gaza, né, 70% da população de Gaza são refugiados ou descendentes desses refugiados. Então, o problema entre os palestinos e israelenses surge a partir daí. E o ponto que eu acho que é crucial ainda para entender essa situação é 1967, porque 1948, quando termina a guerra, Israel ocupa a parte que a ONU lhe havia determinado, mas ainda avança sobre uma parte do território que seria, né, o Estado palestino. Então, termina a guerra de 48, Israel fica com 78% da Palestina e os palestinos ficam com 22%. Essa linha divisória, digamos, esse limite, é o que a ONU e o direito internacional entendem como fato consumado. Então, Israel conquistou em 48 ali e essa é a divisão entre território palestino e o que a gente conhece pelo Estado de Israel. Mas 1967 tem a grande mudança, que é quando Israel, num ataque surpresa, né, foi a Guerra dos Seis Dias, invade o restante da Palestina, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Leste, também uma parte da Síria, lá no norte de Israel, que é os Altos do Golã, e no sul de Israel, que foi a Península do Sinai. E a partir de 67, então, Israel estabelece uma política de colonização. O que é que significa isso? A construção de grandes colônias, grandes bairros para a população israelense e ocupar e morar nos territórios que tinham sido ocupados em 1967. Então, a partir daí, eu acho que é quando a situação realmente se complica, porque aí nós passamos a ter uma situação clássica de colonização, né? Ou seja, nós temos um Estado colonizador a partir de 67, que ocupa cada vez mais esses espaços, e a população palestina, que não está organizada através de Estado nem coisa desse tipo, é sendo submetida a essa ocupação militar.
Nós estamos conversando com o professor Felipe Reis aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. Professor, o senhor falou em colonialismo aqui nessa nossa conversa, né? E a gente lembra, falando em colonialismo, lembra de influência de grandes potências, e isso nos faz lembrar de Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos nesse mais recente conflito, né? Muito se fala que os Estados Unidos foi, enfim, o país que mais colaborou com o crescimento do Hamas, com fornecimento de armamento, de material bélico para essa organização crescer de tamanho, de importância aí nesse cenário geopolítico internacional de ameaças e de terrorismo, mas os Estados Unidos de forma oficial se posicionam ao lado de Israel nesse conflito, e há um temor interno nos Estados Unidos de que o fornecimento de armas para Israel nesse conflito e todo o envolvimento dos americanos com os confrontos que estão em andamento aqui no planeta, né? Isso possa gerar um desequilíbrio econômico interno e, de alguma forma, desestabilizar a inflação e, de forma terceirizada, atingir países que mantêm relação com os Estados Unidos, isso incluindo o Brasil. O senhor enxerga que o Brasil possa ser incluído nessa categoria de atingido de forma terceirizada por esse conflito? Terceirizado ou até quarteirizada, né?
Bom, eu avalio que a situação da diplomacia para vários países é mais complicada, é mais delicada, pelo que eu mencionei anteriormente, né? Os Estados Unidos, como o principal apoiador e promotor do Estado de Israel de forma incondicional, quer dizer, apoiam o Estado de Israel dessa forma e exige, né, que outros países sigam na mesma linha. Então, eu acho que o Brasil fica nessa situação difícil, né, de manter uma boa relação com todos os atores aí desse cenário. Com relação à questão do apoio de Israel ao Hamas, ou dos, você mencionou dos Estados Unidos, mas eu acho que seria mais adequado a gente falar de Israel, porque é o seguinte: o Hamas só vai aparecer em 1987, e o Hamas surge como um grupo palestino que se opõe ao grupo majoritário na época, que era o Fatah, que ainda é, na verdade, né, o grupo Fatah, liderado por Yasser Arafat. Então, o que esse grupo de palestinos tinha observado é que o Fatah estava aceitando as várias exigências de Israel e que o seu território continuava sendo ocupado. Então, isso começou a haver aí, dentre os palestinos, essa diferença, né, de interpretação de como lidar com essa ocupação dos territórios palestinos. A OLP decidiu e assinou que não ia mais usar a luta armada para levar à frente a luta dos palestinos, e o Hamas não seguiu nessa linha. Então, a partir daí, como o Yasser Arafat começou a ganhar muita projeção, o próprio Benjamin Netanyahu, já tem declarações dele de há 4, 5, 6 anos sobre isso, ele dizia que era importante fortalecer a dissidência dentro da Palestina. E como é que isso foi feito? Foi facilitando o fortalecimento do Hamas para enfraquecer o Fatah de Yasser Arafat. Então, de certa forma, se a gente for buscar aí, artigos na mídia dos Estados Unidos ou na mídia israelense, que são as duas que a gente consegue com mais frequência, a gente encontra vários artigos discutindo essa questão. Se valia a pena, né, para Israel fortalecer o Hamas ou até passar recursos, como já aconteceu, etc. E o Benjamin Netanyahu pensou nesses termos, ou seja, para enfraquecer a luta palestina, era necessário fortalecer uma oposição que iria, por sua vez, enfraquecer a liderança de Yasser Arafat. Então veja que é tudo muito imbricado aí nessa relação entre Israel, Fatah, Hamas e os Estados Unidos apoiando incondicionalmente as posições de Israel.
Nesse momento, professor, é possível pensar, ter algum tipo de expectativa em relação ao acordo de paz?
Olha, me parece que com o atual governo de Israel, liderado por Netanyahu, é muito difícil, pensar em qualquer tipo de acordo de paz. Eu acho que passou um pouco inadvertido, pelo menos para a mídia brasileira, a fala de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU esse ano, no mês passado, no mês de setembro. Se vocês procurarem a fala dele, que está disponível na internet, no YouTube, etc., vocês vão ver que ele faz uma fala e ele traz um mapa de Israel. E ele, quando ele mostra o mapa de Israel, simplesmente a Palestina não existe. Ou seja, publicamente, isso está lá, está documentado, vocês podem observar, Netanyahu mostra o mapa de Israel e ele quer mostrar que, ao longo do tempo, Israel conseguiu estabelecer acordos de paz com outros países. Ele menciona o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, etc. E, nesse mapa, toda a Palestina se transformou em Israel. Não existe territórios palestinos nesse mapa. Então, vejam que é muito difícil lidar com um governo que simplesmente não considera os palestinos como partes, né, na negociação. Então, por isso, eu vejo muito difícil qualquer possibilidade de negociação nessa situação que nós estamos.
Professor, voltando a falar sobre a relação do Brasil nesse conflito, né, como o senhor destacou, não há, pelo menos nesse momento, uma preocupação em relação à economia. Queria que o senhor falasse a respeito da diplomacia brasileira, que nesse momento está tentando, de alguma forma, atuar como mediadora, como, enfim, intermediando o conflito, querendo acalmar a situação com uma série de medidas, uma série de propostas para solucionar, como representante, como presidente, né, do Conselho de Segurança da ONU nesse momento. Como o senhor avalia o papel da diplomacia do Brasil nesse exato momento em que a guerra está em desenvolvimento?
Me parece que a diplomacia brasileira tentou uma via de meio termo. Mas vejam que até essa via de meio termo que o Brasil tentou quando entregou a proposta ao Conselho de Segurança, as tais posições estão tão extremadas que não conseguiu ser aprovado. Vejam bem, o Brasil fez uma proposta condenando os ataques a civis. Veja que o Brasil não fez nenhuma distinção de ataques nem de um lado nem de outro. Então, desse ponto de vista, a condenação a ataques a civis era uma proposta que atende muito bem aos interesses de Israel, porque não fazia nenhuma menção entre a diferença entre colonizador e colonizado, né? E, por outro lado, solicitava imediatamente o fim das hostilidades para que a população civil também, nesse caso, seja palestino, seja israelense, mas obviamente que os palestinos são os mais necessitados, que essa população fosse assistida, né, para receber alimentos, eletricidade, medicamentos, água e tudo o que é necessário. Essa proposta teve 12 votos a favor. Veja que o Conselho de Segurança é formado por 15 países. O Brasil, a proposta do Brasil teve 12 votos a favor. 12, que não é pouco. E entre esses 12 estavam os votos da França e do Reino Unido, né, que apoiaram a proposta brasileira. Houve duas abstenções, que foram a China e a Rússia, e um único voto contrário, que foram os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos impediram, né, que a população civil pudesse ser salva, né, dos ataques. Então vejam que a posição da diplomacia dos Estados Unidos, de fato, é muito difícil de a gente conseguir alguma situação que a gente possa começar a discutir, né? Por isso que, quando vocês me perguntaram anteriormente as possibilidades de acordo de paz nesse momento, eu vejo, não sou otimista, né? Eu sou pessimista nesse aspecto, porque as posições estão muito extremadas, né? Uma proposta dessa, como a brasileira, que não condenava expressamente ninguém, né, buscava basicamente a proteção dos civis, e foi rejeitada pelos Estados Unidos, né? Então, como os Estados Unidos têm direito a veto, só há 5 países que têm direito a veto no Conselho de Segurança, e os Estados Unidos são um desses países, então a diplomacia brasileira não conseguiu aprovar essa proposta.
Para professor, o senhor falou no início que o Brasil tem um bom relacionamento com Israel, também com a Palestina, em âmbitos de comércio, de exportação. O que é negociado entre Brasil, Palestina, Brasil, Israel?
Olha, eu não tenho dados assim para falar dados mais atuais. Com a Palestina, imagino que é coisa muito pouca, porque, veja, todo o comércio da Palestina passa através de Israel, né? Porque os palestinos não têm possibilidade de determinar as suas relações exteriores, né? Todos os territórios palestinos estão controlados por Israel. E no caso de Israel, o Brasil tem um comércio um pouco mais expressivo, mas infelizmente eu não tenho dados nesse momento assim para comentar de forma mais precisa, e aí não quero falar nada assim para não acabar me cometendo algum erro com relação a essa questão.
Sem dúvida, mas o Brasil, de alguma forma, pelo menos nos últimos 4 anos, tentou uma aproximação mais próximo de Israel, né? Por questões ideológicas e também religiosas. E nesse momento em que a gente tem um governo de esquerda à frente do Brasil e uma postura que muitos israelenses condenam de não haver um posicionamento forte em relação ao Hamas como uma organização terrorista, muitos criticam o Brasil por não citar nominalmente o Hamas como uma organização terrorista que teria desencadeado essa reação israelense que gerou esse conflito. Você acha que o relacionamento entre Brasil e Israel possa ter uma mudança se a gente for estabelecer um paralelo com o último governo que estava tentando se aproximar ideologicamente, religiosamente? Existe um apelo religioso muito forte, né? Embora muitos não sejam judeus, mas há uma corrente protestante neopentecostal que é muito próxima de Israel, que quer se aproximar de Israel por razões históricas, bíblicas.
Sim, o Brasil, historicamente, desde a criação do Israel, o Brasil sempre teve boas relações com Israel. O governo Bolsonaro foi um ponto fora da curva, né? Então, vejam que Bolsonaro convidou Benjamin Netanyahu para sua posse. De fato, eram dois governos de extrema-direita. Então, isso que você mencionou serviu como motivo, né, para essa aproximação. E, de fato, a questão religiosa, que está ligada também a esses grupos mais de extrema-direita, então fez todo esse conjunto aí que aproximou o Brasil mais de Israel, mas uma aproximação nesse aspecto, né, político, né, não se reverter, digamos, diretamente em questões de comércio de grande monta que pudesse mudar, assim, completamente o curso das relações.
Inclusive, até havia o desejo, né, de transferir a embaixada do Brasil em Israel para tirar de Tel Aviv, que é a capital econômica, administrativa, para Jerusalém, né, nessa tentativa de aproximação, né?
Exatamente. Como também aconteceu quando o Donald Trump foi eleito, né, nos Estados Unidos. Ele também fez a mesma promessa de campanha, né, que estava ligada a grupos apoiadores de Israel que haviam financiado a sua campanha à presidência. Esses grupos aqui no Brasil, né, que são assim também apoiados, apesar de, né, que são cristãos, neopentecostais, que fazem esse apoio incondicional de Israel, na minha avaliação, são grupos assim que não, essa posição tem muito a ver com o conhecimento, né, do que acontece no campo, porque, por exemplo, eu escutei recentemente, né, de pessoas dizendo assim, ah, mas por que que Israel estava tão quietinho no seu lugar, até escutei essa expressão, né, e o Hamas vem e começa a atacar Israel lá no dia 7 de outubro. Então, claro, para essas pessoas não havia nenhum tipo de violência na região, estava tudo em paz, é como se esse ano estivesse tudo normalizado, né, e de repente o Hamas começa, ou seja, é justamente porque a grande mídia não passa, né, o que acontece, mas no ano passado, por exemplo, cerca de 500 palestinos foram assassinados, esse ano mais ou menos esse número também. Então, para as pessoas que acompanham, né, o que acontece na região, a gente tem que ver que praticamente todos os dias há assassinato de palestinos, né? Seja por conta dos colonos, seja por conta dos militares, etc. Então, eu compreendo perfeitamente, né, que essas pessoas pensem nesses termos. Estava tudo bem e, de repente, o Hamas quebra aquela tranquilidade que havia. O problema é que não havia tranquilidade, né? Havia toda essa colonização do território palestino e a ocupação militar. Obviamente que só se faz através da força e da violência, mas infelizmente a grande mídia não traz esse dia a dia, né, que acontece nos territórios palestinos.
Nós conversamos com o professor Felipe Reis, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, analisando com a gente os impactos do conflito entre Israel e Hamas na economia brasileira, também no nosso cotidiano. Professor, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, explicações, pelo seu ponto de vista, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício e Tatiana, é isso? Obrigado.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Até a próxima.
então, Maurício. Colocando ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, mas não vou embora sem antes lembrar a você, querido ouvinte, que nos acompanha pelo celular, no trânsito, em casa, enfim, as possibilidades são inúmeras, já que estamos nas diversas plataformas digitais.
Todos,
né,
os caminhos levam ao Jabuticaba Sem Caroço, Thay.
É isso, e você pode também nos acompanhar depois dessa uma hora de episódio, né? Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, estamos lá no X ou para sempre Twitter.
Exatamente.
É só nos seguir e também pode interagir conosco por lá no @jabuticabasc.
Você acompanha esse episódio, todos os outros que a gente já produziu, a gente já colocou no ar, quer se manter atualizado, quer debater com a gente, mande suas interações com a gente pela rede social, pelas nossas plataformas de streaming de áudio onde você acompanha, participe, seja também você um jabuticaber.
É isso, amanhã tem mais, amanhã é dia de falar sobre política brasileira, o tema disputa pela presidência do Senado, eleição só em 2025, mas já tem movimentação aí sobre possíveis candidaturas. Você vai acompanhar tudo no episódio de amanhã.
Quando a gente fala de Centrão, né, tudo pode acontecer e os personagens envolvidos fazem parte dessa corrente. A gente vai falar sobre isso amanhã. Tá certo, Thay?
Tá certo, Maurício. Até amanhã, então. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.